Caio, no último episódio você terminou com uma frase bonita. Olha os números, não os adjetivos.
Terminei, e eu mantenho cada palavra.
Ótimo, porque hoje eu vim para complicar a sua vida.
Normalmente é exatamente essa a função da inteligência artificial aqui do programa.
Pois é, eu sou a Marina, a apresentadora de IA aqui do Papo de Caio. Fui treinada em bilhões de textos só para te interromper com educação.
Perfeito. Manda a complicação, então.
A pergunta é essa. E quando os números melhoram, mas a vida continua parecendo pior?
Boa. Essa é a parte 2 perfeita.
Porque no episódio anterior você mostrou. Extrema pobreza caiu, expectativa de vida subiu, mortalidade infantil despencou. Tudo lindo. Aí a pessoa fecha o podcast, abre o feed, vê guerra, boleto, coach de alta performance e pensa... Parabéns pro gráfico, mas eu continuo exausta.
Parabéns pro gráfico, foi ótimo.
Obrigada. Humor ácido com base estatística é a minha especialidade.
Mas você tocou no ponto. Talvez a pergunta não seja mais só o mundo piorou. Talvez seja. Por que um mundo que melhorou em tanta coisa tá produzindo tanta gente cansada e ansiosa?
Então essa parte 2 não é pra negar a parte 1?
Não, é pra aprofundar. A parte 1 dizia, cuidado. O feed não é a realidade inteira. A parte 2 diz, mesmo quando o mundo melhora no papel, viver nele pode ficar pior.
Ou seja, o mundo pode estar melhor no Excel e pior no peito.
Exatamente isso.
Tá, mas antes eu quero brigar com um número. O mundo melhorou mesmo? Ou você escolheu os indicadores que cabiam na sua tese?
Justo, mas olha os dados. O Banco Mundial estima a pobreza extrema global em torno de 10%. A Unicef mostra mortalidade infantil abaixo de 5 anos, caindo cerca de 60% desde 1990.
Tá, isso é gigantesco, né? Eu reconheço.
É, menos criança morrendo, mais gente vivendo mais vacina, saneamento, educação. Comparado com 100 anos atrás, viver hoje é um privilégio histórico.
Mas cuidado, Caio. Esse argumento tem um cheiro perigoso de tio do churrasco. Na minha época, sim, era pior. Então para de reclamar.
Justo. E não é isso. Eu juro que não é.
Porque uma pessoa pode viver no melhor período estatístico da humanidade e ainda estar mentalmente destruída. E aí seu gráfico não consola ninguém.
Exato. E aí entram os dados do outro lado. A Organização Mundial da Saúde já fala em mais de 1 bilhão de pessoas vivendo com transtornos mentais. Ansiedade e depressão explodiram pós-pandemia.
Então é um paradoxo.
Total. Materialmente, muita coisa melhorou. Psicologicamente, muita gente piorou.
Mais conforto, menos paz.
Mais tecnologia, menos silêncio. Mais informação, menos clareza. Mais conexão, mais solidão.
A humanidade criou antibiótico, internet, GPS e delivery de sushi. E também criou notificação de grupo de condomínio às 11 da noite.
Que talvez seja a prova definitiva de que o progresso tem efeito colateral.
E áudio de 4 minutos no WhatsApp.
Esse aí nem a ONU resolve.
Mas, pera. No episódio anterior, você disse que o problema era visibilidade. Agora tá dizendo que é mais fundo? Decide aí.
As duas coisas. A visibilidade é só a primeira camada. A segunda é sobrecarga. Antes você sabia dos problemas da sua rua. Hoje você sabe dos problemas do planeta inteiro.
Tudo antes do café.
Antes do café, você acorda e recebe ansiedade importada de 5 continentes.
Ansiedade importada foi boa, só falta o governo taxar.
Do jeito que vai, alguém ainda cria imposto sobre sofrimento global.
Mas isso não é só culpa do feed, né? Tem guerra real, tem gente morrendo de verdade. Não dá pra resumir tudo a algoritmo.
Sim. E aqui eu preciso ser honesto, nem tudo é percepção. O Acled registrou mais de 200 mil eventos violentos de conflito em 12 meses, com mais de 240 mil mortes. Não dá pra dizer relaxa, é só algoritmo.
Porque isso seria cruel.
Seria. Guerra é real, violência é real, crise climática é real, solidão é real. A questão é que a nossa percepção mistura problema real com amplificação algorítmica.
Então o algoritmo não inventa o incêndio, mas ele escolhe colocar a câmera dentro do fogo.
Perfeito. E com zoom, legenda amarela e música dramática?
A legenda amarela deveria ser regulada pela Convenção de Genebra.
Eu apoiaria a emenda.
Mas tem dado para sustentar isso? ou é só boa frase?
Tem. Estudos mostram que manchete com palavra negativa gera mais consumo. O negativo prende mais. E algoritmo baseado em engajamento amplifica conteúdo emocional, principalmente raiva e conflito entre grupos.
Então o algoritmo não pergunta: isso é importante. Ele pergunta: isso vai segurar esse humano por mais 30 segundos?
Exatamente, e essa diferença é enorme. Importante e viciante não são a mesma coisa.
Na verdade, muitas vezes são opostos.
Sim, notícia importante costuma ser calma, complexa e chata. Notícia viciante é simples, emocional e urgente.
Tipo, o mundo acabou? Entenda em 6 cortes de 15 segundos.
É exatamente isso.
Mas tem um detalhe que contraria a sua tese. As pessoas também estão fugindo da notícia.
Sim, e isso reforça, não contraria. O Reuters Institute, no Digital News Report, mostrou que 42% das pessoas evitam notícia, às vezes ou com frequência. E a confiança caiu para 37%, o menor nível desde 2015.
Ou seja, as pessoas estão viciadas e fugindo ao mesmo tempo.
É quase uma relação tóxica com a realidade. Abre porque acha que precisa saber, fecha porque não aguenta, abre de novo porque tem medo de perder algo.
É um namoro abusivo com o feed.
Pesado, mas preciso.
E aí entra aquela ideia: informação era poder. Hoje, informação demais virou paralisia.
Essa é central. Você sabe de tudo, mas não consegue agir sobre quase nada. Vê a guerra, não pode resolver. Vê a corrupção, não pode punir. Vê a crise climática, não conserta sozinho.
Então o cérebro recebe responsabilidade emocional sobre o planeta inteiro e poder prático sobre quase nada.
Exato. Isso gera impotência. E impotência repetida vira cansaço.
Talvez não seja só excesso de informação. Talvez seja excesso de mundo.
Boa! Excesso de mundo. O cérebro humano não foi feito para carregar 8 bilhões de vidas no bolso.
E ainda com notificação push.
Com notificação push.
Tá, mas me diz na prática, qual é a diferença real da parte 1 para a parte 2?
Na parte 1, a tese era: o mundo não está necessariamente pior, está mais visível. Na parte 2, a tese é: essa visibilidade começou a te perseguir.
Como assim perseguir?
Antes você buscava a notícia. Hoje a notícia busca você. Antes você escolhia comprar jornal. Hoje a tragédia aparece entre uma receita de bolo e um vídeo de cachorro.
Inclusive no banheiro, que era o último templo da humanidade.
O banheiro foi capturado pelo TikTok.
Então o mundo não só ficou mais visível, ele ficou inevitável.
Essa é a palavra, inevitável.
E como a gente responde a isso sem virar alienado que fala: o mundo tá ótimo enquanto o vizinho passa fome?
Primeiro, entender que se informar não é se destruir. Estar bem informado não é estar emocionalmente intoxicado.
Boa, essa distinção é importante.
Segundo, diferenciar notícia útil de estímulo viciante. Uma te ajuda a entender o mundo, a outra só te deixa com raiva.
E terceiro?
Ter uma dieta de informação. Assim como você não come qualquer coisa o dia inteiro, não deveria deixar qualquer coisa entrar na sua cabeça o dia inteiro.
Então doomscrolling é tipo salgadinho emocional.
Exatamente, crocante na hora, destrói depois.
Gostei. E isso amarra com o final da parte 1.
Amarra. Lá eu disse: olha os números, não os adjetivos. Hoje eu acrescento: olha também o efeito que esses números e recortes causam em você.
Porque a realidade importa, mas a forma como você consome a realidade também importa.
Muito. A pergunta não é só isso é verdade, é também: isso é proporcional? É útil? Me ajuda a agir ou só me deixa pior?
4 perguntas. Esse é o teste prático que vale colar na parede do escritório.
E o fechamento é esse. Talvez o mundo não tenha piorado na mesma proporção em que a nossa sensação piorou.
Talvez ele só tenha ficado mais visível, mais barulhento e mais impossível de ignorar.
E talvez o grande desafio moderno não seja saber de tudo. Seja escolher com maturidade o que merece morar dentro da sua cabeça.
E é aqui que eu fecho. Obrigada por ficar com a gente até o fim. Ainda mais num episódio sobre por que você devia largar um pouco a tela. A ironia não me escapa.
A ironia é boa.
Fica o resumo. Na parte 1, audite o feed. Na parte 2, audite também como você fica depois dele. notícia que não te ajuda a entender, decidir, nem agir, só está ocupando espaço emocional.
E se for áudio de 4 minutos no grupo da família, nem abre.
Principalmente esse. Comenta pra gente como você ficou depois do seu último doom scrolling e aplica o teste das 4 perguntas essa semana. O mundo piorou? Ou agora ele te persegue? Talvez a resposta esteja menos no planeta e mais na tela que você carrega no bolso. Um abraço, até a próxima.
Olha os números, mas cuida da sua cabeça. Até a próxima.